Olá, pessoal. Está no ar o Radar da Semana Especial de Janeiro. Eu sou Marcele Gutierrez e junto aqui com o parceiro de podcast, o Gerson Zanlorenzi, a gente vai trazer aí nesse início de 2022 uma série de episódios mais educativos. Ou seja, programas onde nós vamos explicar produtos, ferramentas e estratégias para você impulsionar seus investimentos. Certo, Gerson?
É isso aí, Marcele. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de novo. Acho que não tem hora melhor que esse comecinho de ano para começar aí procurar conhecimento, procurar entender, né? A gente sempre brinca que o problema do mercado é você ficar, né, sem o conhecimento, ter o medo do desconhecido, né? Então é uma oportunidade ótima, aí vamos bater um papo aí com o Renan, que é o Fera de Derivativos, aí, que é um mercado que para muito brasileiro é o terror, né? Acho que o Renan vai explicar que realmente o que faz diferença, você tá bem acompanhado com conhecimento, faz total diferença. E aí, Souza?
Oi, Gerson, tudo bem? Prazer, pessoal, eu sou o Renan, hoje eu trabalho na mesa de derivativos aqui do BTG Digital, a nossa mesa de renda variável, que o Gerson é responsável, né? E hoje vim apresentar para vocês um pouco do que eu sei de derivativos.
Sim, exatamente, a gente trouxe aqui o cara para explicar tudo, entendeu? Então, assim, a gente vai começar bem do básico, né, Gerson, indo ali pelos principais produtos, tipos, e eu gosto daquela explicação, assim, eu lembro que no meu primeiro curso ali, que eu fiz de finanças ali, no meu primeiro MBA, veio a melhor explicação para mim de derivativos, que é um contrato que deriva de um ativo.
É, o nome autoexplicativo, né? O derivativo tem essa vantagem.
Então, vamos lá, Renan e Gerson, partir ali do bem do princípio, o que é um derivativo e para que ele serve, assim. Eu sei que a gente pode usar ele ali para proteger os investimentos, para alavancar, como arbitragem. Então, vamos lá.
Então, acho que essa definição que você trouxe, né? O nome realmente ele é muito autoexplicativo, né? Ele deriva. Um derivativo é algo que deriva de um ativo objeto, né? Isso porque desde quando a sociedade se formou, né, você tem variáveis que oscilam e podem impactar na produção, o que impacta na economia. Então, se você tem um custo para produzir algo e você recebe menos do que esse custo lá na frente, você incorre de um risco, né? E esse risco ele pode impactar você de uma maneira tão relevante a ponto de acabar o seu negócio. E isso tem um impacto econômico, né? Você pode deixar de ter... você pode ser uma pessoa que produz gado e se você para de produzir porque você tem prejuízos recorrentes, você não tem mais gado e você não alimenta mais a população, né? Então, o derivativo ele vem com essa função de mitigar riscos do mercado, né? Para isso, você precisa de uma outra pessoa que aceita tomar esses riscos.
É sempre importante falar isso, né, Renan? Sempre tem a parte e a contraparte, que a gente chama. No mercado, nada é fechado sozinho, né?
Exato, você precisa de alguém para te gerar liquidez, para te promover, ou a contraparte que tem uma posição oposta à sua, ou o risk taker, né? A pessoa que toma o risco para você, né? Que assume esse risco porque ela tem alguma convicção.
Então, assim, partindo assim, que eu gosto da explicação, jogando para commodities, né? Se você tem lá uma safra de café, por exemplo, você não sabe, depende muito de clima, de safra, são vários fatores que podem influenciar. Então, você chega no banco, na mesa, faz um contrato para dar essa contraparte, certo?
Exato.
Trava o preço.
Perfeito. Essa visão, né, de commodity é interessante até porque o primeiro contrato de futuros, né, o primeiro derivativo era uma commodity. Foi uma commodity no Japão, né, foi o contrato de arroz, que era o derivativo até, e vai ser, né, até 2022, o derivativo mais antigo, tinha 300 anos de história, né, e vão encerrar esse contrato lá no Japão. Mas... o objetivo, sim, era redear, porque você tinha oscilações grandes no preço do arroz, né? Então, o produtor sofria com isso, o que causava aumento dos preços do arroz, e isso impactava a economia japonesa, né? Então, no começo, o derivativo ele era visto como uma visão ruim, que ele era mais visto como um jogo, né? E tiveram que, vamos dizer, mudar um pouco essa visão, ou aceitar essa visão para permitir que o derivativo fosse negociado, porque ele já era negociado informalmente, em balcões, né? Como a gente fala hoje. Então, os primeiros balcões organizados, que você tem outra primeira contraparte central, que é um tipo de bolsa, ele só vem lá no século XIX, né? Então, você já passou por muito tempo em que era sempre eu negociando com a Marcele para redear minha produção, eu queria produzir e ter um preço mínimo para vender o meu arroz, e a Marcele queria ter um preço máximo que ela ia pagar por um arroz lá na frente para não ter o risco de ter que comprar ele muito mais caro, né? Então, isso gerou os contratos futuros, né? Que são, vamos dizer assim, tem em derivativos você tem algumas definições entre gerações, né? Então, as primeiras gerações ali de derivativos, gerações de opções, que são outros derivativos que a gente vai falar, mas essa necessidade, né, de você ficar garantindo preços foi o que trouxe esse primeiro produto.
Acho que a palavra certa, acho que as pessoas buscam previsibilidade, né? O cara que ele basicamente está plantando arroz, plantando uma soja, ele não quer ficar torcendo para São Pedro mandar chuva ou não, né? Então ele já quer começar o início do ano dele ali garantindo o preço da soja ou parte dessa safra a certo preço. Do outro lado, tem caras como o Renan, etc., que acham que vai acontecer alguma coisa com a soja, vão dar preço para ele nessa outra ponta. No final do dia, todo mundo consegue o seu objetivo. Você pode ter o cara que é o especulador, que está numa ponta, e como tem esse produtor que ele não quer, né, correr esse risco, ele trava essa operação. Né?
Ali na mesa a gente vê, né, no dia a dia, o pessoal ali do Renan, a gente vê bem analisando as notícias, os fundamentos, né, quais são as tendências, relatório.
Tudo que o produtor não quer, a gente quer.
Exato.
É a outra ponta, né?
O que é bacana também, acho que, Souza, a gente comentar, tudo que a gente está falando aqui até agora, né, Marcelo, é do cara que quer se proteger. Mas provavelmente todo mundo que está ouvindo a gente aqui já leu alguma notícia de algum grande especulador. Né? E muitas vezes, inclusive, né, empresas que passaram do ponto na proteção começaram a se tornar especuladores e quebraram. Né? Então acho que é importante falar sobre isso também, que o mundo derivativos, ele tem as duas vias. Né? Você tem a parte da proteção, que ela é maravilhosa ali nessa dinâmica, porém, né, como você tem essa questão de alavancagem, né, Renan, ela é tendenciada, né? Ela te seduz a você tomar posições muito maiores que você tem. Né?
Perfeito, Gerson. Para trazer isso, né, continuando nessa linha do cara que se protege, né, vamos pensar que o cara que se protege, ele vai ter uma oscilação financeira dele de R$1 milhão. Só que se ele tiver que depositar esse R$1 milhão para garantir que ele não vai ter oscilação de R$1 milhão, fica muito apertado, né? Então o derivativo ele acaba sendo, por natureza, ele tem que ser alavancado, porque você precisa necessitar de menos capital do que o valor total para se expor, para você conseguir fazer o seu hedge, ou seja, em vez de você colocar R$1 milhão para proteger R$1 milhão, você tem que conseguir colocar talvez 200 mil, 100 mil, 300 mil para proteger R$1 milhão. Senão você vai talvez matar uma empresa porque ela não vai conseguir, ela tem que depositar todo o caixa ou toda a produção dela de um ano inteiro para garantir que não vai ter oscilação de preço durante esse período. Então, a empresa, naturalmente, ela trabalha com alavancagem, né? Ela não trabalha com todo o caixa do que ela vai produzir. Né?
É o capital de giro, né, que a gente chama.
Exato. E ela pode usar esse capital de giro para as posições. E aí você tem o lado do especulador. O especulador, ele aproveita que também tem esse cenário de alavancagem, dado que é um benefício para todos no mercado, o especulador também pode tomar posições maiores e assim ajudar mais o produtor, né? Mas embutindo um risco maior, ou seja, muitas vezes ele vai depositar R$10 mil e dependendo de quanto oscile, pode oscilar 5, 10%, ele ganha 100%, como pode perder 100%.
É o que é legal que o Renan falou, por exemplo, a gente vê uma notícia assim, Suzano reportou R$2 bilhões em prejuízo com operações de hedge. Aí você olha, as ações estão subindo. Porque basicamente ela também teve R$2 bilhões a mais em venda de celulose. Ela só tava, essa perda financeira de um lado é contrabalançada pela receita de vendas de outro lado. Eu comentei que é o perigo, é quando você faz um overhead, né? Que você começa a deixar, se você tem R$1 milhão de venda, se você fizer R$2 milhões de derivativos, você já não está mais protegendo, você já está especulando para algum nível do mercado. E é isso que aconteceu com algumas empresas aqui no Brasil, inclusive, que foram à falência. Então é por isso que quando você olha prejuízo ou lucros com derivativos, você tem sempre que olhar a contraparte, que normalmente deveria ser uma receita ou uma perda de receita na linha de business da companhia, né?
Esses casos que você mencionou bem, Gerson, eu lembro de um que a empresa ela não estava mais focada na receita, no negócio dela mesmo. Né? Ela começou a alavancar tanto o negócio de derivativos que o cenário mudou, não foi aquele que ela esperava e foi tudo pro beleléu, né?
No mercado tem histórias lendárias sobre isso, né? Como, por exemplo, tem o Nick Lesson, que era um trader que conseguiu quebrar o Barings, que era um banco de 200 anos. Ele trabalhava numa mesa de Delta One, que ele tinha que operar derivativos, de uma maneira de hedge apenas, Só que ele fazia as operações e ele mesmo fazia os controles, né? Então, ele começou a tomar algumas posições direcionais, né? Para quem gosta de história, assim, de mercado financeiro, tem um filme que é o Rogue Trader. Eu acho que aqui no Brasil ele tinha um nome, A Fraude, né? Então, lá ele conta essa história dele, como que foi essa posição que ele tomou no Barings e o que, que aconteceu depois dessa posição significativa de derivativos. Ele chegou a fazer 40% da receita do Barings via posição de derivativos. Então, ele era o trader mais relevante. Só que uma mesa de Delta One geralmente movimenta valores extremamente altos com receitas muito baixas.
Eu acho que um outro filme também que mostra bem isso é A Grande Aposta, né? Que fala da crise de 2008 do subprime, que mostra bem isso, né? O mercado estava super alavancado no mercado de construção, né? De hipotecas. E veio a outra ponta, que é a história do filme. Ele investiu contra, né? Ele estava prevendo...
Mas é que derivativo.
Exato, é um tipo de derivativo de crédito, né? Então, tem esse lado do cara ganhando também com derivativo, né?
O que é legal do filme é isso, você vê as duas pontas, né? Por um lado, milhões de pessoas aí sofreram, né, com a economia, do outro lado, outras pessoas que apostaram contra, né, a economia americana ganharam muito dinheiro nesse filme. Mas, sem dúvida, derivativos é o que rende uma das melhores histórias aí no mercado financeiro.
Inclusive, lembrar que uma outra história que a gente viu bastante no ano passado, muita gente aí investindo no mercado de opções, né? E alavancando, a gente viu aí histórias de investidores colocando tudo em opções de uma certa ação e chegou o prazo ali do vencimento, perdeu tudo. Então, queria partir um pouco aí para o mercado de opções, Renan, você explicar o que é isso, né? Nada mais é do que você negociar o seu direito de comprar ou vender uma ação em determinada data, né?
Aí, Renan, explica pra gente por que o relógio corre contra.
Exato. O mercado de opções, né, Marcelo? A gente olha assim como uma coisa diferente, né? Mas ele já tá muito no nosso dia a dia, né? Tem muitas pessoas que já devem ter, por exemplo, comprado um seguro, né? Um seguro, ele usa, inclusive, muitos termos parecidos com opções, né? Ele tem um prazo de vencimento, como a gente diz na opção. Ele tem um pagamento de prêmio, é o mesmo termo que a gente usa na opção, na troca de caixa. E aí ele acaba tendo algumas características de proteção, como uma operação de uma put, uma proteção de uma opção de venda, né? Às vezes também você já negociou alguma coisa que você tinha que dar um sinal de entrada e esse sinal não era reembolsável e não partia daquele custo. Então isso é muito parecido com uma call. É um direito, você vai pagar para ter um direito de usar um determinado espaço, de comprar um determinado item lá na frente. Então, você está pagando pela sua entrada, né? Para você ter um preço, vamos dizer, máximo que você vai pagar para utilizar aquele espaço ou para comprar aquele item, né? Então, ele tem o mesmo sentido de uma call, né? Você compra o direito garantido de ter que pagar no máximo um valor X por uma ação, independente do preço que ela esteja. Como isso é um direito, você pode exercer e você só vai exercer quando você achar que é favorável para você, né?
Então, vamos lá. Eu aqui tentando passar isso para o mercado de ações na minha cabeça. Quando você compra uma call, né, é o direito de comprar aquela ação por aquele determinado preço. Então, você acredita que a ação vai subir, né? Então, uma ação ela subiu para R$25, você comprou a call a R$20. Então, você vai pagar R$20, a ação está R$25, então você já ganhou ali, né?
Exato. Na call, vamos começar com esse exemplo, ela tem dois lados, né? Você tem o lançador e o titular, tá? O lançador é a pessoa que vai te vender essa opção, ou seja, esse direito. Então, quem vende um direito tem uma obrigação. E o titular é aquele cara que compra esse direito, tá? Então, nesse exemplo que você falou, provavelmente, no começo, o investidor deve ter visto a ação que estava R$20 e, por algum motivo, ele quis comprar a call. Quais são os motivos mais comuns, né? Primeiro, eu quero alavancar. Eu só tenho R$10 mil e eu quero uma exposição de R$200 mil nesse papel, porque eu acho que ela vai subir muito. Então, vou gastar esses R$10 mil, que acaba sendo o meu risco máximo. Se subir, eu vou ganhar como se eu tivesse colocado R$200 mil no papel, e se cair, eu só perco esses 10. Então, ele toma essa posição. Ou, pode ser o seguinte, o cliente pensa assim, hoje eu não tenho R$200 mil, mas daqui um mês eu vou ter 200 mil reais para comprar essa ação. Eu não quero perder ela ao preço de 20, porque eu tenho certeza que o papel vai para cima. Então eu vou gastar 10 mil que eu tenho hoje para poder comprar a ação lá na frente por 20 reais. Então eu vou gastar 200 mil lá na frente, eu vou comprar 10 mil ações, né? Independente do preço que ela esteja, porque eu vou ter 200 mil reais lá na frente, então se o papel cair, eu vou comprar mais barato do que hoje, porque é meu direito, eu não preciso exercer um direito meu. Se o papel subir, e aí é esse exemplo, o papel está 25 reais, eu vou gastar os mesmos 200 mil que eu tinha me programado, e eu tenho um ativo que vale 250, então eu estou oferindo um lucro, mas só gastei aquilo que eu estava me programando para gastar para comprar aquela ação.
E é aquilo que você falou, né? Quem compra o direito, ele não tem obrigação. Então, né, ele pode não exercer no dia do vencimento. Mas aí, é uma pergunta até que eu sempre observo no mercado de opções, eu acho que esse é o principal perigo, né? As pessoas vêm lá porque uma opção, você não está comprando a ação, ela custa pouquinho, ela custa centavos, muitas vezes. O cara vai, compra, alavanca, muitas vezes esquece que tem um dia do vencimento, não é igual uma ação que você pode esperar.
Eu gosto de brincar,
data,
né? Que quando você vai para opções, você tem que acertar a direção e o tempo. É. Inclusive, nesse filme que a gente estava falando aqui do Big Short, que é a grande aposta, você vê que ele realmente teve uma percepção de mercado genial, mas por pouco tempo ele não faliu, né? Assim, se o mercado não tivesse refletido a verdade naquele momento, ele não tinha mais margem para aguentar mais 1-2 meses de posição, né? Então, ou seja, ele podia ter falido e 2 meses depois teria ficado bilionário, mas já era, né? Então, de opções tem que acertar a direção e o tempo, né?
Isso é muito relevante, né? Porque cada dia que vai chegando mais perto do vencimento da sua opção, ou cada dia que passa, né? Ela tem uma probabilidade, vamos dizer, menor de ser de estar dentro do dinheiro ou fora, dependendo do lado que o mercado está se movimentando. Então, se você compra uma opção e o papel não anda rápido na sua direção, você pode, vamos dizer, acabar perdendo aquele prêmio investido mesmo que você acerte. Talvez você errou que era para um mês, para o próximo mês ia subir, e subiu 2 meses para frente. Então, por isso que muitas vezes no mercado de opções você faz estratégias, né? Então, você faz uma trava, você faz um put spread collar, um call spread collar, que a ideia é você muitas vezes diminuir o seu investimento para te dar mais fôlego ou mandar a operação mais para frente. Você vai fazendo ela com prazos maiores dependendo do lado que você está operando, né? Para poder ganhar esse fôlego e talvez acertar melhor o timing, né? Então, isso que o Gerson falou é extremamente importante para um operador de opções, né? É o quanto tempo eu tenho para operacionalizar e quando que vai ter o evento principal. Porque às vezes você pode acertar o direcional e errar o timing, né?
E isso que é legal a mesa, né? Vocês estão ali de olho, é o trabalho no dia a dia, sabendo quando que a data certinha do vencimento, quando que vai acontecer, quando que muda a direção, né?
Exato. E a gente pega muito insight de outros times que compõem também os bancos, no geral, pegam, né? Então, research, entre outros, para a gente ver o que a gente acredita de evento macro, momento, timing, pricing dos papéis, direcional, gráfico, fundamentalista. Então, juntar, consolidar todo esse conhecimento para trazer algo mais embasado para o nosso cliente final.
O que é legal, né, Renan, que lá fora tem derivativo de tudo que você pode imaginar, né? Ainda mais quando você vai para o balcão, né, até que você comentou um pouco antes, no exemplo do arroz. Quando você vai para o mercado de balcão, você pode apostar qualquer coisa. Posso apostar com o Renan aqui que eu acho que vai chover daqui meia hora. Se ele achar que vai chover daqui a uma hora, a gente aposta que hora chover, a gente vai lá e troca os ajustes. Né? Então você pode ter a aposta de qualquer ativo. Né?
Exato. O mercado de balcão ele é muito até mais movimentado que o nosso mercado líquido, né? Porque você tem muitos outros derivativos que você geralmente opera em balcão. Né? Então, lá fora, né, o que a gente chama de OTC, né, você tem exposições que às vezes o cliente fica ativo numa ação e ele fica exposto à variação da LIBOR enquanto isso. Então, você faz um cenário macro e você consegue operacionalizar qualquer tipo de cenário. Então, esse é o melhor do derivativo em si, né? É que você tem derivativos para apostar numa alta dos ativos, numa queda dos ativos. Você tem um derivativo para apostar no mercado mais de lado de ativos. E quando eu digo ativos, são qualquer classe de ativos, né? A gente deu exemplo aqui de ações, a gente deu exemplo aqui de commodities, a gente podia dar exemplo aqui de moedas, a gente podia dar exemplo de juros. A gente podia dar exemplos até de cripto hoje em dia, né? Então, você tem vários derivativos e você pode fazer várias coisas simultaneamente dentro desses derivativos. Um derivativo de juros com um derivativo de moeda, com um derivativo de uma ação formando um só. Então, é um mundo bem complexo esse,
né? Agora, uma dúvida que eu tenho, né? A gente vê, né, lá no exterior, nos Estados Unidos, o mercado de derivativos é gigante. Já até ouvi que, às vezes, resort, que tem estação de esqui, o cara depende da neve. Mas aí ele faz uma operação de derivativo caso não neve, né? Ele se protege.
É muito legal isso.
E como que é aqui no Brasil? Como que esse mercado está desenvolvido aqui, né? A gente sempre comenta que a bolsa por aqui ainda não... Ainda tem poucas empresas. E como que está atualmente o mercado de derivativos aqui?
Hoje, o mercado de derivativos, principalmente de balcão, ele é muito mais voltado para o institucional, né? Então, fundos de investimento, entre outras coisas. Então, a gente tem uma classe de derivativos que ela é operacionalizada na bolsa, que a gente diz que são derivativos com CCP ou com contraparte central, onde você não embute, não tem nenhum tipo de risco de crédito. Você sabe que se a operação for para o seu lado, a B3 vai te pagar com certeza o valor financeiro que você está ganhando. Agora, se a operação for contra você, ela também com certeza vai te cobrar o quanto você está perdendo, né? Então você mitiga o risco de crédito. Geralmente derivativos de balcão, aqui lá fora, inclusive... quem conhece, existe uma empresa lá fora chamada ISDA, né? Que ela é a formadora da maioria desses contratos, né? Que a gente tem aqui no Brasil com o nome de CGD, né? São contratos para garantir que as contrapartes vão honrar ou não esses derivativos. E a partir disso, né, as contrapartes podem definir qualquer tipo de variação, contanto que você tenha alguém para te dar liquidez para isso. Então vai ser muito difícil você encontrar no mercado, principalmente desse exemplo, a estação de esqui que depende da neve, ela encontrar alguém que depende que não neve...
Depende de meteorologia.
Que depende do sol, ou seja, achar uma empresa de praia para fazer um contrato contra ela, para que se a empresa da praia ganhar dinheiro, ela pagar para a empresa que de esqui, e aí se a empresa de esqui ganhar dinheiro, pagar para a empresa que fica na praia. Então, o que você faz geralmente é buscar um banco que vai te dar liquidez, o banco vai avaliar qual que é o risco dessa operação e te entregar um preço.
Se ela existe, né?
Se ela existe, então... E te entregar um preço para isso. Então, a gente vê que no Brasil, a gente está indo para essa direção a partir do momento que a gente começou com os derivativos de energia, que tem uma mesma operacionalização, né? São derivativos com risco de crédito, que não são negociados em bolsa, mas já estão indo para um balcão organizado. Então, você vê cada vez mais empresas buscando ou ceder a energia que ela tem em excesso, ou talvez comprar o que lhe falta de energia, né? Então, é um mercado em pleno desenvolvimento aqui.
E o que é legal para complementar aqui, trazer o exemplo do filme aqui de novo, do Big Short, né, que o cara ganhou tanto dinheiro na operação, porque basicamente o que ele queria comprar, que era, né, apostar contra o mercado imobiliário americano, os bancos mesmo que vendiam para ele não acreditavam, né? Porque era a mesma coisa você pegar o setor mais forte da economia, que está indo super bem, e falar que ele vai quebrar. Então foi o que o Renan falou, quando ele procurava um banco para tentar comprar isso, o banco falava, chance de acontecer quase zero, eu vou te cobrar baratinho. E ele tinha uma teoria por trás, depois concretizou, daí que vem, se você quer comprar a parte da neve, vou comprar um contrato que vai nevar no Saara. Não vai valer nada esse contrato, porque a probabilidade é zero. Ou seja, mas é basicamente isso. Já se comprado um contrato que vai nevar no Saara, eu que sou contrapartida, vou te vender, toma aí, não vou perder dinheiro nunca, não vai nevar no Saara. Se nevar no Saara, você ficou milionário. Isso é basicamente o que aconteceu lá. Né? Óbvio, exemplo aqui bem básico, mas a chance de acontecer, né, os modelos previam muito baixo, porque estavam errados os modelos. Então acho que essa é a ideia. A ideia, o jogo do mercado financeiro é isso. É alguém criticar a avaliação do outro.
Exato. Inclusive, isso volta até para o mercado de opções que a gente estava falando, né? A opção, quanto mais, vamos dizer, partindo do pressuposto inicial, que ela está muito longe dos preços de hoje, então, quanto mais difícil ela tem de ser exercida ou de dar exercício, né, mais barata ela é, né? Então, maior é a chance de você dar uma porrada, mas maior é a esperança matemática de que seu dinheiro não vai render, né? Então, fica nessa ideia desse jogo, né? Você pode gastar muito pouco e, ou errar muitas vezes e perder sempre muitas vezes, ou gastar muito pouco e uma vez acertar e ganhar muito, né?
Sabe o que eu gosto de sempre comparar? Às vezes a gente fala mercado financeiro, derivativos, nomes, né? A trade, spread, put, assusta. Mas o que a gente tem que sempre lembrar é que são produtos, né? E são contratos. Você chega, você quer comprar um contrato, você tem que achar o outro lado e comprar. E o banco é o intermediário ali daquele contrato, né? Esse exemplo de opções que você gostou, que eu gosto bastante, que eu acho que fica bem claro, é a opção de cupom. Né? Quando a gente acha que o Copom vai elevar a Selic em 1,5, a chance de acontecer pela sinalização é maior, essa opção custa mais caro, certo?
Exato, perfeito.
Agora, se você acha, sei lá, você por algum motivo lê um relatório, lê uma notícia, mudou o cenário e acha que o Copom vai reduzir a Selic em 1 ponto, mas só você acha isso. Aí a opção custa menos e se você ganhar, você ganha mais.
Exato. O exemplo que você deu de opção de cupom é bom porque, estatisticamente, né, o cupom ele é muito claro nas sinalizações dele. Então, geralmente, quando ele diz que ele vai para um direcional, a probabilidade dele ir para aquele direcional é 99,9%, a menos que aconteça alguma coisa no meio do caminho. Então, ele divulga a ata, 45 dias depois, você vai ter outro evento e você pensa, poxa, ele já divulgou, ele vai fazer aquilo que ele falou. Então, se não mudou nada, ele vai para aquela direção. Então, gera esse upside, né? Essa alternativa de você comprar alguma coisa que vai valer muito pouco, porque todo mundo está naqueles 99% de que vai acontecer a alta de 1, e aí ninguém acredita na queda de 1 que você está acreditando. Então, a queda de 1, ela custa muito pouco e pode dar um retorno muito grande, né? Mas a probabilidade é que, na maioria das vezes que você vai comprar a queda de 1, é que ela não vai dar certo, né? São raras as vezes que não vai na direção que o pessoal acreditava. Por isso que ela vale tão pouco, né?
A gente até conversando na semana passada até com o Arthur sobre a ata do Fed, ele fala bem isso, que o Fed e o Copom, né, os bancos centrais, eles prestam muita atenção nas palavras que vão colocar no comunicado. Então, a sinalização é sempre muito bem pensada. Então, a chance dessa sinalização mudar é muito pequena, né?
Exato.
Queria mudar aqui para um outro derivativo para a gente entender, o swap. Renan, a gente explicar um pouco ali, porque pelo swap o nome mesmo diz é uma troca, né? Você troca um contrato pelo outro, um contrato de dólar por CDI, é isso?
Exato. Esse é um contrato, eu vou dizer até que parece até mais simples do que os outros, né? Mas ele tem a sua complexidade, que é a permissão de que você... A maioria dos derivativos que a gente falou de balcão são swaps, né? As mesas de Delta One que a gente falou, enfim, a maioria são operações de swap mesmo. Porque ela é uma operação mais simples entre as contrapartes, né? Porque você vai acordar o seguinte, você não tem uma precificação complexa, entre outras coisas, você vai fazer uma troca de indexadores, né? Eu vou abrir mão de X e vou receber Y em lugar. E a Marcele vai abrir mão de Y e receber X, né? Então, dá para pegar um exemplo. O primeiro contrato de swap foi feito em contrato de balcão, foi feito em 1981. Foi um contrato entre a IBM, né, e o Banco Mundial. Por quê? Porque a IBM tinha muitas obrigações em dólares, que ela estava nos Estados Unidos, tinha novo produto para fazer, entre outras coisas. Então, ela precisava de dólares. Só que a linha de crédito para a IBM estava cara lá nos Estados Unidos. Só que ela era muito forte em franco suíço. Então, ela conseguia empréstimos muito bons, a taxas muito atrativas em franco suíço. E o Banco Mundial estava na linha oposta. Ele precisava de dinheiro em franco suíço e ele estava com uma linha de crédito muito forte em dólares. Então, eles definiram entre si que seria o seguinte: o Banco Mundial pega dinheiro nos Estados Unidos e entrega ele para o dinheiro que ele pegou para a IBM, e aí a IBM vai pegar dinheiro em franco suíço e entregar ele para a Microsoft. Desculpa, a IBM vai entregar ele para o Banco Mundial, tá? Depois disso, quando for o vencimento das operações, basicamente a IBM vai pagar a dívida em dólares para o Banco Mundial, e o Banco Mundial paga para o banco dele, enfim, e o Banco Mundial vai pagar a dívida dele em franco suíço para a IBM, e a IBM honra as obrigações dela. Então, eles fizeram um contrato de modo que cada um se beneficiou abrindo mão do que recebia, né? Então, um contrato muito comum de swap aqui no Brasil são empresas muitas vezes exportadoras. Por quê? Porque ele recebe em dólares e ele tem que pagar as dívidas em reais, né? Então, muitas vezes, como ele já tem esse, vamos dizer, ativo em dólar, ele cria uma obrigação onde ele fica passivo, ou seja, ele paga a variação cambial para ele ter o rendimento de juros aqui para ele poder pagar os funcionários. Ou o oposto também acontece, né? Ou você tem trocas em juros, que também são bem comuns, né? O cliente tem uma operação, a CDI, que ele não quer trocar num determinado momento por N motivos, seja imposto de renda, seja por não ter liquidez, enfim, ele pode trocar por um produto pré usando um derivativo, né? Sem que ele tenha que resgatar ele no meio do caminho, né?
Pessoal, lembrei aqui de uma coisa legal do outro assunto que eu queria falar com vocês, né? Com a galera. Quem tiver curiosidade, coloca no Google aí Taper Tantrum, né, que é basicamente o que a gente estava falando aqui agora. Que em 2013, né, o presidente do Fed, que na época era o Ben Bernanke, né, ele surpreendeu o mercado anunciando que os Estados Unidos iam retirar os estímulos antes que o mercado esperava. E dá uma olhada lá, bota no Google aí Taper Tantrum, para vocês verem o que aconteceu com os ativos naquele dia. É isso que a gente estava falando aqui. Né, se o Banco Central, o maior Banco Central do mundo, surpreende o mercado, a insegurança gerou um pânico bizarro no mercado. Acho que vale a pena olhar aí de curiosidade.
Já antecipando, já. Se alguém saiu ganhando aí nessa surpresa.
Com certeza, alguém estava lá achando que o Fed ia antecipar e ficou bilionário na outra ponta. Não era eu.
Mais um contrato que eu queria trazer aqui, Renan, que a gente até conversou antes e você sugeriu para a gente trazer e explicar um pouco aqui, são as NDFs. O que elas são? Como que funcionam?
Tá, NDF, a gente falou do exportador aqui, mas eu vou dizer que esse é o contrato mais comum para você ter para o exportador e para o importador. Tá? Ele é um derivativo de câmbio, e NDF significa Non-Deliverable Forward, e basicamente ele, a gente chama de termo de moedas. Né? O que significa isso? Tá? Significa que ele é um ativo direcional para uma moeda. Tá? Você vai ter a exposição, seja recebendo a alta ou recebendo a queda desse ativo, contra uma taxa pré-fixada, tá? E você vai também ter o efeito negativo disso, ou seja, se você compra alta de um ativo, quando ele cai, você perde dinheiro, tá? Então, esse é o derivativo até mais comum para as empresas exportadoras, importadoras, que você vai ver, às vezes, no balanço, que nem o Gerson deu da Suzano como exemplo, enfim, ele é o que você vai ver mais, né? Principalmente porque a precificação dele é alguma coisa bem simples, né? A gente está falando aí de um derivativo contra um juros pré-fixado, então você vai ter uma variação cambial contra um juros pré, então você vai ter um ativo comprado a um patamar mais em cima, enfim. Basicamente, o que significa isso? Tá? O banco vai pegar dinheiro em reais hoje, ele vai comprar dólares para você, para o cara que quer acreditar numa alta, tá? E ele vai te entregar esses dólares lá na frente. Tá? Então, isso fica muito fácil de você entender que se o dólar está 5,60 hoje, você vai ter você vai ter o direito de comprar, o direito e o dever, né, de comprar o dólar a 5,70 lá daqui um mês, quando você precisar pagar, vendo lá do importador, né? Ou você vai ter o dólar a 5,60 hoje e você sabe que você vai vender a sua produção considerando um dólar de 5,60 daqui um ano, tá? E por que o pessoal faz isso? Por que o importador e exportador fazem isso? Né? Porque você tem um risco de oscilação cambial. Né? Você é um exportador. Você demanda um valor de 100 mil reais para produzir. Você não pode receber menos que 100 mil reais lá na frente. E como a gente sabe, o câmbio é volátil. Hoje o dólar pode estar 5,60, amanhã ele pode estar 2,50. Então, se você considerou um preço, vou vender isso daqui por 20 mil dólares para receber os mesmos 100 mil reais daqui um ano. E o dólar for para 2,50, se você vendeu por 20 mil dólares, você recebe 50 mil. Então você recebe menos. Então, a ideia do derivativo é que, se você se planejou para receber 100 mil, se lá na frente o dólar tiver menos, você vai ter um ajuste positivo na sua conta via derivativo, porque você vai fazer um câmbio a um preço mais baixo, mas somando o que você vai receber de derivativo, você vai ter os 100 mil. Do mesmo jeito que se ele estiver mais alto, você vai fazer um câmbio mais alto no mercado físico, só que você vai ter um ajuste negativo do derivativo, você volta a receber 100 mil. Então, o objetivo de uma NDF é a previsibilidade do seu fluxo de caixa sempre, né? Por isso, ele acaba sendo o instrumento que o mercado mais opera de derivativos para esses exportadores ou importadores. Ele tem outras vantagens, principalmente quando você atua em balcão, e ele acaba sendo até um derivativo mais líquido, né? Se você for pensar em ordens de grandeza de derivativos, a gente diz que os derivativos de ações globais devem somar um PIB do Brasil, mais ou menos. Os derivativos de moeda global devem somar um PIB de Estados Unidos. E os derivativos de juros devem somar 3 PIBs mundiais. Então, por isso, além de ter mais exposição, né, de empresas, de exportadores e importadores do que posições, às vezes, especulativas em ações, né, eles são muito mais fáceis de serem operacionalizados, tá?
É, isso que eu acho legal desse exemplo aí do NDF que você trouxe, porque é aquilo, né? A gente pensando na real, a empresa, ela primeiro tem o custo, ela tem o custo do prédio, o custo da mercadoria, da matéria-prima e tal, para depois vender, e ainda tem o risco, no caso da exportadora, da oscilação cambial, né? Então ela tem que se proteger para não quebrar.
Exato, se ela tiver que pensar em tudo simultaneamente, aí ela não consegue pensar no core business. O que, que eu vou produzir? Tem que pensar no aluguel, no câmbio, não sei o quê, você não vai conseguir nem pensar no que vai produzir.
É, isso é bacana. Bom, para encerrar aqui o nosso papo, Renan, tem mais algum produto aí, Gerson, mais alguma coisa que vocês achem bacana aí para a gente trazer?
Não, acho que a ideia só é tentar reforçar aqui, realmente tentar tirar esse mito que derivativo é uma coisa para quem tem insider, para quem tem muito dinheiro. Mas, por outro lado, né, dentro do mundo de renda variável, aqui precisa de mais acompanhamento, mais atenção. E aí o Renan e a turma dele aqui e toda a nossa assessoria estão à disposição de vocês aí, turma.
Então, assim, para encerrar, Renan, você quer deixar alguma dica, algum conselho?
Olha, eu acho que o conselho é o que o Gerson sempre fala, né? Que o conhecimento é a sua ferramenta mais importante, né, Gerson?
Como que é seu jargão mesmo?
Melhor ativo é a boa informação.
Exato. Então, estudar bem, entender esses conceitos de risco, porque o derivativo vai ser uma ferramenta que pode te ajudar a ganhar muito dinheiro, como pode ser um instrumento para aumentar risco de posições dependendo de como você opere, né? Então, estudar bem, ver se é o seu tipo de perfil de risco, né? E avaliar qual dos derivativos vão ser melhores para você, porque com certeza vai ter algum derivativo que faz sentido para você em algum momento.
E aquilo que a gente sempre fala, né? O seu perfil de risco, porque a gente já viu casos aí de vender um apartamento, botar tudo na opção de uma ação e... Então não dá, né? Colocar Exato. Todos os ovos na mesma cesta.
Exato.
Então acho que é isso, pessoal. Lembrando como, né, o Radar da Semana, a gente está fazendo esse especial de janeiro aí de produtos, ferramentas, estratégias para começar o ano preparado. Mas o nosso objetivo semanalmente também é sempre te atualizar, porque como a gente falou aqui em todo esse podcast, tem que saber o que está acontecendo para investir direito. Acho que é isso. Até semana que vem. A gente está com mais especiais aí. Né, Gerson?
É isso aí, galera. Não perde por esperar. Muita coisa no forno aí.
É isso mesmo. Até semana que vem.